בעזרת השם, דף ל"ו, תתת שבועות, תורה פרסומה, בביז, רב ודף, שלום עליכם, אטודוס, עולה אטודוס. סתמוס דף ל"ה, עמוד ב', נא פנות שמלין המג'ה. נוסדו איספונצ'וס, בכל כינויים הרי אלו חייבים. כל שינוי דעשו את זה שבועת העדות, ג'גמוס ראובן כקוברה ג'ינגר ג'שימון, ראובן ואין קונבוקס תסמויאס. איקי קומפרומטי האריס כמו שבועת העדות, פרקי סטרום קומפרומיסט זווין תסמויה, פורום ז'ורמנטו. Vimos na Mishnah que Reuven tem que colocar o juramento sobre as testemunhas com o nome de Hashem, um dos nomes de Hashem, ou um dos atributos de Hashem, um dos apelidos, Rahum, Hanun, piedoso, misericordioso, etc. Dá no mesmo. Então, ou se as testemunhas juram que não sabem de nada, e são compromissados pela Shvuat Edut, se estão mentindo, trazem um sacrifício, ou se a pessoa coloca o juramento sobre as testemunhas, dessa forma, usando um dos nomes de Hashem ou apelidos, as testemunhas têm que vir testemunhar, se insistem que não sabem de nada, e é mentira, cada um traz o sacrifício. O Urmi me pergunta agora de uma breita sobre contra a nossa Mishnah, e tem Hashem otchale alau leshvua, com relação a sotá, uma mulher que é suspeita de ter traído o marido, ela é levada para o Beit HaMikdash, e ela passa por um ritual lá, das etapas desse ritual, que o Cohen coloca um juramento sobre ela, que ela não traiu o marido. Ela pode confessar que ela traiu e termina a história, mas ela insiste que não traiu. Então o Cohen coloca um juramento sobre ela, e se ela insiste que não traiu, ela bebe a água da verificação, a Meisota. O pastor diz que o Cohen tem que dizer a ela que a Shem vai colocar sobre ela uma maldição e um juramento. Se ela traiu o marido, ela vai ser amaldiçoada. Mas está no modo do mar, por que é necessário dizer isso? Velocuar Neymar, o pastor já fala, que o Cohen tem que colocar o juramento sobre a sotá, com o juramento da maldição. Por que dizer outra vez? Fala, Braita, lefish Neymar, bechamar kol alá. Agora a Braita traz o nosso assunto das testemunhas, shvuat ha'edut. No nosso pasuk, exercito bechamar kol alá. Neymar canalá, venemar alalan alá. Então, fala, temos uma gazela chamada palavra alá, a palavra maldição. Malalan shvua, afkan shvua. Assim como lá no caso da sotá, se trata de um juramento que o Cohen coloca sobre a sotá. Assim também no caso das testemunhas, é colocado um juramento sobre eles. Malalan beshem, afkan beshem. Assim como lá na sotá, o Cohen coloca o juramento sobre ela com o nome de Hashem. Assim também no caso de Shvuat Ha'edut, a pessoa que quer chamar as testemunhas, quer comprometer, eles têm que falar o juramento usando o nome de Hashem. O nome de Hashem aqui significa um dos nomes principais de Hashem, não os apelidos de Hashem. Então, se vê nessa braita que para as testemunhas estarem comprometidas por Shvuat Ha'edut, o juramento tem que ser colocado sobre eles com um dos nomes de Hashem, não com um dos apelidos de Hashem, e a nossa Mishnah disse que também um dos apelidos é suficiente. Uma contradição. Amarabai lokasha, falabai, não tem nenhuma contradição. Harabi Hanina Baridi, Harabanan. Temos a opinião de Rabi Hanina Baridi, é a opinião da Braita, e Rahabim é a opinião da nossa Mishnah. Netanya fala Braita, Harabi Hanina Baridi, Omer, fala o Sar. Huir vamirat Torah Ishava, Velti Ishava. Às vezes a Torah fala, jure. Às vezes a Torah fala, não jure. Não jure em falso, por exemplo. Caber, às vezes a Torá fala que alguém tem que ser amaldiçoado, por exemplo, no caso da sotá. A Torá também proíbe amaldiçoar, não amaldiçoar o seu próximo. Então fala, assim quando a Torá ordena que temos que jurar, por exemplo, colocar um juramento sobre a sotá, temos que fazer isso com o nome de Hashem. Como a gente viu a fonte disso antes. De Itena Shemot Halel Aleshua. Então, assim também que a Torá proíbe de jurar em certas situações, a proibição de jurar usando o nome de Hashem. Makalel Beshem, Avlote Kalel Beshem. Assim como a Torá, às vezes fala que temos que amaldiçoar, assutar no caso, por exemplo, temos que fazer isso usando o nome de Hashem. O Cohen amaldiçoa ela com o nome de Hashem. Assim também que a Torá proíbe de amaldiçoar, não amaldiçoa o seu próximo, a proibição de amaldiçoar com o nome de Hashem. Então, se vê, de Rabi Hanina Baridi, como a breta de antes, que quando a Torá fala para jurar, ou que a pessoa vai colocar um juramento sobre as testemunhas, o sentido é que O juramento vai ser colocado usando o nome de Hashem, não os apelidos de Hashem. Essa é a opinião da Breita. A Mishnah vai com a opinião de Hakamim. Agora a Gemara analisa a opinião dos sábios. Zerabanan pergunta a Gemara como se explica a opinião de Hakamim. Igmiri Gzerashava Nibai Hashem Ameyuchat. Se Hakamim concordam com a Bichanina Baridi, que temos essa Gzerashava entre a Sotá e Shvata Edut, o juramento do testemunho. Então, nos dois casos, será necessário que o juramento seja feito com o nome principal de Hashem, que chama Vaya, Yud e Rei, Vav e Rei. E a nossa Mishnah diz que não, que é suficiente também um dos apelidos de Hashem para isso. E logo, Mini Gzerah Shavah, se Hamim não sustenta essa Gzerah Shavah entre a Sotá e Shvata Edut, Allah, então Allah de Shvai Minabel. No passado de Shvata Edut, a testemunha, a Torá não fala nada claramente sobre um juramento. Fala Veshamah Kol Alá, tipo uma maldição. A pessoa colocou uma maldição sobre as testemunhas, que se eles sabem o testemunho, mesmo assim não vem testemunha, eles estão amaldiçoados. Como é que se aprende do trecho de Shvata Edut que as testemunhas estão comprometidas por um juramento? A Breta de antes aprendeu essa Gzerah Shavah da Sotá, lá se coloca um juramento sobre ela. Então como é que fala a Breta, que também no caso de Shvata Edut se coloca um juramento sobre as testemunhas. Mas se Hamim não sustenta essa Gzerah Shavah entre as Sotá e Shvata Edut, como é que eles sabem que no caso das testemunhas tem um juramento envolvido? Vamos lá, é o seguinte. Navka deu um detalhe. Hamim não sustenta essa Gzerah Shavah da Sotá e Shvata Edut. E aprendem que no caso das testemunhas temos um juramento dessa Braita. Alá, era Alá e Lashon Shvoah. Alá é um sinônimo de Shvoah, de um juramento. Vecheromer, como falou o Pasuk, Veishbia, Koeta e Taisha, Veishvoah, até Alá, no caso da Sotá. O Kohen coloca um juramento sobre a Sotá com o juramento da Alá, da maldição. Então, fala agora, se vê daqui que é um juramento. Alá também é um juramento. Pergunta como é que não se vê isso. Até um Shvuata Alá que teve. O pastor fala Shvuata Alá, o juramento da maldição. Isso é um juramento. Talvez Alá por si só é só uma maldição. Ah, que ama? Isso que a Gemara quis dizer, a Gemara elabora melhor. Alá, ela beshvoa. Alá realmente significa uma maldição, mas uma maldição com um juramento. Por exemplo, no caso da Sotá, que o Kohen jura sobre a Sotá que se ela trair o marido, ela vai ser amaldiçoada. Isso traz a Braita, o passo da Sotá. Então, quando a Torá fala, vai chamar Alá nas testemunhas, se trata de uma maldição com um juramento. Então, pergunta agora, começamos lá, Medvavis. Minai la sot, pulamos o parênteses, Shvoa Sheni Ma'ala, que Shvoa Sheshi Ma'ala. De onde se aprende, então, que se a pessoa compromete as testemunhas só com um juramento, sem uma maldição, eles também estão comprometidos por Shvoa até Edu. A gente falou que Alá é uma maldição com um juramento. Como é? De onde se vê que só um juramento também compromete eles? Talmud Lomar Veshama Kol Alá, Veshama Alá, Veshama Kol. Se a Torá quisesse dizer que a pessoa tem que amaldiçoar com o juramento para comprometer as testemunhas, a Torá teria dito Veshama Alá. A Torá fala Veshama Kol Alá, a voz. A voz veio generalizar. Que também se a pessoa só coloca um juramento sobre as testemunhas, as testemunhas simplesmente juram e são comprometidos por Shvata e do Tendê. Amara Beaval, fala Beaval sobre isso. Minayin le Alá, Shei Shvá. De onde se vê da Torá que Alá é sinônimo de juramento. Shinimar do Pasu, Beavô e Toba Alá, Urti, Vegam, Bebenef, Nebuchadnezzar, Marat, Asher, Ishbiou, Ba, Eloquim. O rei Tzidkiyahu, como falou o Pasu, ele se comprometeu com uma Alá, uma maldição, a Nebuchadnezzar, que ele não vai trair Nebuchadnezzar. E depois, um outro Pasu fala que o rei Tzidkiyahu se rebelou contra Nebuchadnezzar, mesmo que ele jurou que não ia se rebelar. O Pasuk diz que ele se comprometeu com uma Alá. E depois o Pasuk diz que ele jurou. Então fala, Rabi Aval, você vê daqui também que Alá é sinônimo de juramento. Tá na palavra. Arur. A palavra Arur tem alguns significados. Bonidui, Boklalá, Boshvua. Arur significa uma pessoa excomungada. Também significa uma pessoa amaldiçoada, Lualeno. E Arur também é uma linguagem de uma pessoa comprometida por um juramento. Bonidui dirti, se vê dessa linguagem, do Pasuk, a linguagem de excomungamento. Oro meros, amar malach Hashem, oro aror, yoshvea. Barak, amaldiçoou Meroz. Tem quem fala que Meroz era um valente, tem quem fala que era uma cidade. O ponto é que pessoas não vieram ajudar o resto do exército na guerra contra os povos de Canaã. E Baraka amaldiçoou Meroz e as pessoas que estão em volta de Meroz. Então, a linguagem é ouro, que amaldiçoou. Amar Ula, Barba Meashi Puri Shamte Barak Lemeroz. Fala Ula que Barak excomungou Meroz, excomungou as pessoas que estão em volta de Meroz. Então você vê que a linguagem de Arur também significa uma pessoa que foi excomungada. E falou Ula que Barak chamou 400 pessoas, cada um com um shofar, e tocaram o shofar juntos para excomungar Meroz e as pessoas em volta de Meroz. Boklala, Arur também significa uma pessoa amaldiçoada. Dirtivos do Passo Vere e Andu Alaklala. Quando Moshe Rabbeinu mencionou as maldições, as pessoas que pecam, Loaleno, parte do povo estava sobre o Haragrizim, parte da montanha de Eival, Urtiv, Arur, Aija, Jirase, Peser. Então, o pastor diz que Moshe ia mencionar as maldições. Na sequência diz, Arur, maldito é a pessoa que faz uma estátua de idolatria. Então você vê que Arur significa amaldiçoado. Boshua, Arur também significa uma pessoa que se comprometeu por um juramento. Dirtiv do pastor, Vaishbai, Ashbai, Yoshua, Baeta, Elemor, Arur, Aija, Lefne, Hashem. Yoshua colocou um juramento sobre o povo que maldito é a pessoa que ele vai reconstruir a cidade de Jericó. Então, se vê que Yoshua colocou um juramento sobre o povo com essa linguagem de Arur. Vai Ashbai Yoshua, ele colocou um juramento e depois fala Arur. Então, se vê que Arur significa uma pessoa que está comprometida por um juramento. Pergunta-me que não tem prova. Talvez Yoshua também colocou um juramento e também amaldiçoou quem reconstruiu a cidade de Jericó. Não tem prova. Ela me arreta se vê de um outro passo. Vem Israel, Nigas, Bayomau, Bayom, Shaul, Etam, Lemor, Arura, Ish, Asher, Yoká. O povo ia guerrear contra os filisteus. E Shaul, ele falou: maldito é a pessoa que come durante a guerra. Teve outro passo que falava: Yonatan, não chama Beashbi, Aviv, Etam. O filho de Shaul, Yonatan, não ficou sabendo que Shaul colocou esse juramento sobre o povo e ele comeu durante a guerra. Então se vê que Shaul colocou um juramento sobre o povo, mas usou a linguagem de Arur. Então se vê que Arur também é uma linguagem de uma pessoa comprometida por um juramento. Também daqui não tem prova. Pode ser que Shaul também colocou um juramento sobre o povo e também amaldiçoou a pessoa que comer durante a guerra. Amiktivar. Fala que não. O pastor não fala e maldito é a pessoa que comer durante a guerra. O pastor fala maldito é. Não fala e maldito é. Então, se vê que Shaul não colocou o juramento sobre o povo e também colocou a maldição sobre o povo. Shaul colocou o juramento sobre o povo através dessa palavra Arur. Mas de Atidlach, Atamnami Loptiva Arur. Se essa é a resposta, essa resposta também responde a pergunta de antes, quando passou de Yoshua. O pastor lá não fala que Yoshua colocou o juramento sobre o povo e maldito é a pessoa que reconstruiu a cidade de Jericó. Dizendo que Yoshua colocou o juramento sobre o povo, maldito é a pessoa que reconstruiu a cidade de Jericó. Então você vê que essa palavra maldito também significa uma pessoa que está comprometida por um juramento. Amar Abiyos Ibarim Hanina, fala Abiyos Ibarim Hanina. Amém, bo Shvoa, bo Kabbalat Varim, bo Amanat Varim. A palavra Amém também tem várias funções. Também é uma linguagem que a pessoa aceita sobre si um juramento. Bo Kabbalat Varim, que a pessoa se compromete a algo. E também Amanat Varim, que a pessoa confirma algo, que seja assim. Bo Shvoa, linguagem de juramento de Tito, posso lembrar Isha, Amém, Amém. Com relação a Sotá, o Kohen coloca um juramento sobre ela e ela fala Amém, aceitando o juramento sobre si. Então você vê que uma das funções da palavra amém é essa. Boca balad varim, que a pessoa se compromete com a palavra amém. Dirtiv, arur asher lo yakim edivrei Torá azot lasot otam v'amar kol ha'am amém. Moshe Rabbeinu falou que maldito é aquele que não cumpre a Torá. E o povo respondeu amém, se comprometendo a isso. Boa amanat varim, a palavra amém tem uma outra função, que a pessoa confirma que seja assim. דכתיב דו פסוק, ואומר ירמיהו הנביא, אמן, כן יעשה השם, יקים השם דבריך. ופרופט החנניה, פרופט שזו, אבותה דו אזיליו פרטיך את ישראל, היא, ירמיהו פלו אמן, כי סייג'ה אסים, כי השם פעשה איסו. Então você vê que a palavra amém tem a função da pessoa receber sobre si um juramento, ou se comprometer a algo, ou confirmar que seja assim. Na maravilha, Zé fala mesmo. Lá, shvua, hen shvua. Fala mesmo, se a pessoa reforça algo que ele diz com a palavra não, ou com a palavra sim, isso é sinônimo de juramento. Vamos usar a fonte disso. Bishlama lav shvua, dichtiv. Se vê que a palavra não, como um reforço, é um juramento do passo. Velo ye odamayim lamabur. O Tiv que menor, Zotli, Hashem Nishbati. Hashem disse que não vai trazer mais o dilúvio ao mundo. E um outro pastor fala que Hashem jurou sobre isso. E na Torá não existe que ele jurou. Então se vê daqui que a palavra não, usada como um reforço, é sinônimo de juramento. Ela reshvamina. Vamos dizer que a palavra sim também é equivalente a um juramento. Por lógica, se a palavra não como reforço é um juramento, também a palavra sim é a mesma coisa. Amarava, Rava limita e explica melhor isso. Vildamar lav lav trezimni. Vildamar en trezimni. Isso é só se a pessoa repetiu, falou não duas vezes, ou sim duas vezes. Se a palavra, se a pessoa simplesmente disse não ou sim, não é um juramento. Dirti, como se vê do passado, veloi carito corbassar odo mamabur. Veloi odo mamabur. A gente disse duas vezes na Torá que não vai trazer o dilúvio. Então, por força dessa repetição, isso é um juramento. Assim como se a palavra não só é um juramento se foi repetida duas vezes, assim também a palavra sim. Conjunto. Amekalir bekulan chayav divir abimir, vachamim potrim. Vimos a nossa Mishnah, uma discussão entre abimir e chachamim. Fala, Bimir, a pessoa que amaldiçoa Hashem lo aleinu com qualquer nome ou qualquer apelido de Hashem, ele tem pena de morte. Chamim dizem que não. Só tem pena de morte se a pessoa amaldiçoa Hashem com o nome principal de Hashem, o Shem Havaya, Yud Kei Vav Kei. Então, o irmão fala breve sobre isso. Ish ish ki kale elokav venasa retu. A pessoa que amaldiçoa Hashem lo aleinu vai carregar o seu pecado. Mata o Mudloma. Por que a Torá tem que dizer isso? Velo parnema, temos um outro pastor que já disse isso. Velo que Hashem Hashem otiumat. A pessoa que amaldiçoa Hashem vai ser condenado pela de morte. Por que dizer isso duas vezes? Fala, essa é a opinião da Braita. Yachol lo yechayav ela Hashem meyuchat bilvat. Poderá pensar que essa pessoa amaldiçoa Hashem com o nome principal, o Shema Vaya. Minei lerabod takinuim. De onde se vê que essa pessoa amaldiçoa Hashem com qualquer outro nome ou um apelido? Dá no mesmo, e tem pena de morte, está muito mal. Ish, ish, que kalel elokav. Outro pastor que diz o Shem Elokim, outro nome de Hashem, para generalizar e dizer que a pessoa que amaldiçoa Hashem com qualquer nome ou apelido, tem pena de morte. Mikol Makom. Divei Rabimir, essa é a opinião de Rabimir, como a gente viu na Mishnah. Vachamim Omrim, sábios discutem. Hashem Meyuchad Demita, Barakinuim Bazara. Fala, Chachamim. Se a pessoa amaldiçoa Hashem com o nome principal, Shem Havaya, tem pena de morte, se vê do passo, vê no que? Shem Hashem Otiumat. Pena de morte, sim, usou Shem Hashem. Já se a pessoa amaldiçoa Hashem com outro nome ou apelido, ele tem uma proibição. Mas não tem pena de morte. Ele é castigado com as chicotadas no tribunal e se prende do passo, vê na sacretô, vai carregar o seu pecado. E a lei é como Rahami. Vai me carregar vive imo. Outra coisa que a gente vê na Mishnah, a pessoa que lo a lei não amaldiçoa o pai dele ou a mãe dele com o nome de Hashem. Conforme bem qualquer nome, qualquer apelido tem pena de morte. Conforme Chaim, somente se a pessoa amaldiçoou com o nome principal, o Shema Vaya, tem pena de morte. Mano Chaim, como qual opinião vai o Chaim da nossa Mishnah? Rabbi Menachem Bar Yossi, Tana Rabbi Menachem Bar Yossi, Bar Yossi, vai com a opinião de Rabbi Menachem Bar Yossi. Belokvo Shem Yumat. O pasuk repete, a pessoa que amaldiçoou Shem vai ser condenado a pena de morte. Matamo Domar Shem. Para quem dizer Shem? Amaldiçoa Shem com o seu nome. Nós sabemos disso. Fala em Menachem Bar Yossi, lemida na Mekel Aviv, em Moshe no Chayav Ad Shekalem Beshem. Realmente, essa parte do passo não se refere à pessoa que amaldiçoa Hashem. Se refere à pessoa que amaldiçoou com o nome de Hashem, o Shem Havaya Yud Kei Vav Kei, e amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe. Somente nesse caso, fala em Menachem Bar Yossi, como o Chamin da nossa Mishnah, ele tem pena de morte. Se a pessoa amaldiçoou o pai ou a mãe com outro nome de Hashem, um apelido, Eles exigiam a proibição da Torá, mas não tem pena de morte. E a lei é assim. A pessoa que amaldiçoa a si próprio ou o seu próximo com o nome de Hashem, exigiu uma proibição natural. Amara Bianai, Vedivreako, fala Bianai, todos concordam com isso. Atzmodirtiva, a proibição da pessoa se auto-amaldiçoar, do Passu, Raki Shamel Lecha, Oshmor Nafshecha Meot, se cuide muito. A pessoa que se auto-amaldiçoa está causando coisas ruins para si, que é proibido. A explicação do Passu é como esse sábio que Drabiavin Amara Bilá, quando o Torá fala, se cuide. Outra vez dizer, não faça isso. O Torá fala, pen, se cuide, talvez você vai fazer isso. Outra vez dizer, não faça isso. E também quando fala, al, significa não faça isso. São linguagens de proibição do Torá. Vechaverodich, a proibição de amaldiçoar o seu próximo, se vê do pasuk, lote kaler cheresh. Não amaldiçoe o surdo. E a Gemara em Sanhedrin explica que isso é só um exemplo, e a proibição de amaldiçoar qualquer pessoa. Continuamos. E aqui Hashem, de Rene Kihai Elokim, Zui Alak Tuvah Batura. Voltando a Shvuat Ha'Edut. Reuven quer chamar duas testemunhas para virem testemunhar ao seu favor. Vimos já que as testemunhas estão comprometidas se algumas coisas são cumpridas, ou que Reuven colocou um juramento sobre eles com o nome de Hashem, como a gente viu. Ou se eles juram que não sabem de nada, também são comprometidos. Tem que vir testemunhar, senão tem que trazer o sacrifício. Fala Mishnah que se o sujeito colocou uma maldição sobre as testemunhas, Yakeha Elokim, ou Yakeha Hashem, essa linguagem de maldição que a Torá menciona, e diz que se eles não vierem testemunhar, eles estão amaldiçoados, eles estão comprometidos. E fala Mishnah mais que esse é o sentido principal da palavra Alá do Passu, Meshamah Kol Alá. De Shvuat Ha'Edut. E ativo Rav Kana Kamed Rav Yudá, e ativo é que Amar, Rav Kana estava sentado na frente de Rav Yudá, e ele disse, Amar, Nidgedet Nam transmitiu a nossa Mishnah como está escrito, Yakeha, que Hashem vai amaldiçoar a segunda pessoa, a você, Amar Leikane, fala Rav Yudá, fale isso na terceira pessoa. Se Rav Kana vai dizer na segunda pessoa, te amaldiçoar, então é como se o Kana estivesse amaldiçoando o Rav Yudá. Então que Rav Kana diga na terceira pessoa, vai amaldiçoar a ele. Continuando a Yativa, Omer Abanan Kamed Rav Kana. Um sábio, numa certa ocasião, estava sentado na frente de Rav Kana. Yativa e Kamari disse o Pasuk, Gamal Tetzchar Netzach Echtecha Vezachecha Meoel Vesherechcha Meretz Chaim Sela. Uma maldição, que o Pasuk fala na segunda pessoa. Amale Kane. Falou Rav Kana para ele, sábio, fale na terceira pessoa. Se ele diz o Pasuk na segunda pessoa, amaldiçoando, isso é amaldiçoando Rav Kana como se fosse. Pergunta na Tertela Mali. Já vimos o que disse Rav Yudá para Rav Kana, mesma coisa, porque temos que escutar também o que disse Rav Kana para ele, sabe? É o mesmo ensinamento. Você não deve falar uma maldição para o outro na segunda pessoa. Mal de tempo. Podemos pensar errado. Halemini Matnitin. Eu poderia pensar que somente uma Mishnah que diz uma maldição na segunda pessoa, a pessoa tem que falar a Mishnah na terceira pessoa. A pessoa poderia mudar. Aval Bekrai, Malomet Machnina. Porém, se a pessoa vai falar um pasuk, eu poderia pensar que é proibido mudar a linguagem do pasuk, em vez de falar na segunda pessoa, para você, falar para ele na terceira pessoa. Se estiver mudando a linguagem do pasuk, eu poderia pensar que não se faz isso. Kamashman falou Rav Kana aqui sim. Também quando a pessoa menciona um pasuk, que fala uma maldição, não fale na segunda pessoa, mesmo que essa linguagem do pasuk fale na terceira pessoa. Alia kecha vevarecheka veitivlach. Lemirich mechaev vechamim potri. O sujeito chega para as testemunhas e diz, se vocês vêm testemunhar, vocês não vão ser amaldiçoados, ou vão ser abençoados, ou vão ser favorecidos. Conforme o Mimir, existe Shvuat Ha'Edut, eles estão comprometidos a virem? Conforme o Chachamim, não. O conceito é Michlala Batashomeahem. Conforme o Mimir, como nossa Mishnah traz a opinião de Mimir, quando essa pessoa fala que se as testemunhas vêm testemunhar, eles não vão ser amaldiçoados, é como se ele estivesse dizendo em outras palavras que se eles não vão testemunhar, eles sabem o testemunho, eles vão ser sim amaldiçoados. É como se ele falou, Yakeha. Então existe a maldição, existe essa Alá sobre as testemunhas, e eles estão comprometidos por Shvuat Ha'Edut. Porque ele me sucede esse conceito de Michlalav Atashomeahen. Podemos deduzir o que vai acontecer do que a pessoa disse que não vai acontecer. Disse que eles não vão ser amaldiçoados se eles vêm testemunhar. Fala para mim, se deduz que se eles não vão testemunhar, eles vão ser sim amaldiçoados. E Ramim sustenta que não. Essa pessoa diz que o quê? Que se eles vêm testemunhar, não vão ser amaldiçoados. E se eles não vêm testemunhar, fala, Ramim, pode ser que vão ser sim amaldiçoados, pode ser que não. Ele não falou de forma tão clara que eles vão ser amaldiçoados se eles não vão vir testemunhar. Então, como Ramim não tem shvata, não tem nem maldição, nem juramento sobre eles. Pergunta-me, a gente vê que a opinião de Rabi Meir em outras Mishnayot não é assim. Ele não sustenta Mechla Lava Tashomeaen. Podemos deduzir o que vai ser, o que vai acontecer, do que a pessoa disse que não vai acontecer. E na nossa Mishnah, Rabi Meir sim sustenta assim. A pessoa diz que se as testemunhas vêm testemunhas, eles não vão ser amaldiçoados. E fala Rabi Meir, é como se a pessoa tivesse dito que se eles não vão vir testemunhas, eles sabem o testemunho, eles vão ser sim amaldiçoados. Isso não bate com a opinião de Rabi Meir no resto das Mishnayot. Temos que inverter as opiniões da Mishnah. Temos que inverter as opiniões, a opinião de Rabi Meir e Chachamim. Quando Rabi Tzak veio para a Babilônia, ele transmitiu uma braita que traz a nossa Mishnah sem inverter as opiniões. Amar Rabi Yosef, fala Rabi Yosef, se a gente receber a Mishnah dessa forma, e também a braita de Rabi Tzak traz a Mishnah dessa forma, então não podemos inverter as opiniões. A versão correta da Mishnah, como a gente viu antes. Ela caixa, então voltamos à contradição de Rabi Meir. Na nossa Mishnah, Rabi Meir sustenta Mechlala Batashomea'e, no resto das Mishnayot, não. Como fica isso? Responde-me aqui, leite de Bemamona, aval Bissura, item. Depende do caso. Em assuntos financeiros, Rabi Meir sustenta que não se fala Mechlala Batashomea'e, em assuntos de proibição, sim se fala. Ou seja, vamos ver, fala para Shimon. Shimon, se você não fizer isso, eu não me comprometo a te dar dinheiro. Fala, Mir, não vamos deduzir que se Shimon sim fizer, Reuven está comprometido a dar dinheiro a ele. Não. Ele disse que se você não fizer isso, eu não me comprometo. Se você sim fizer, talvez eu vou me comprometer, talvez não. Assim, fala, Mir, em caso de dinheiro, não vamos deduzir algo que a pessoa não disse. E assuntos de proibição, como o caso de Shvata e tudo como a Gemara entende aqui. O sujeito quer comprometer as testemunhas com Shvata e tudo para vir testemunhar. Ele diz que se eles vêm testemunhar, eles não vão ser amaldiçoados. Fala, Mir, essa pessoa teve a intenção de comprometer eles? Fala a linguagem de maldição, sim. Ou seja, como se ele tivesse dito que se eles não vêm testemunhar, eles sabem do testemunho, eles vão ser sim amaldiçoados. Então, isso compromete eles? Depende do caso. Pergunta, Ares Sotá, de Isurão. Olha só o caso da Sotá. A dúvida é se a mulher traiu o marido ou não. É um assunto de proibição. Se ela traiu, ela está proibida para o marido. Se ela não traiu, continua permitida. A Gemara fala em Kiddushin, analisando a opinião de Rabi Meir, ou seja, quando a Torá fala com relação à Sotá, diz que se ela não trair o marido, e ela bebe a água da Sotá no Betamidash, ela vai ser abençoada. Conforme Rahamim, é como se a Torá estivesse dizendo que se ela sim trair, ela vai ser amaldiçoada. Pergunta, mas Rabi Meir não sustenta assim, me falava Tashomei. Então responde, conforme a Torá fala Hinaki, para indicar isso. A Torá fala Hinaki sem o Yud, faltando um Yud, é como se ele tivesse escrito Hinaki, mencionando a maldição da Sotá. Então se vê que se a Torá não tivesse escrito Hinaki dessa forma, tivesse sim escrito Yud, não se veria do pastor conforme a Bimir, que ela é amaldiçoada se ela traiu o marido. Mesmo que a Torá fala que ela vai ser abençoada se ela não traiu. É um assunto de proibição. Então você vê que mesmo em assunto de proibição, Rabi não sustenta Mechlala Batashomea'e. Conforme Rabi Meir, se a Torá não tivesse escrito Hina aqui dessa forma, ele diria, se ela não traiu o marido, ela vai ser abençoada. Se ela sim traiu, talvez ela vai ser amaldiçoada, talvez não. Não se fala Mechlala Batashomea'e mesmo em situações de proibição. Então volta a pergunta. Mas só Shvata e Dutri Meir se sustenta Mechlala Batashomea'e? E aqui não. Viramos a página, ela é Eifur, talvez temos que sim inverter a opinião, as opiniões da nossa Mishnah, filo Beissura Leitle, deve ser que ele sustente que não se fala Mechlala Batashomea'e em assuntos de proibição também, não só em assuntos financeiros. Matkivdei Ravina. Pergunta Ravina, Beissura Leitle, e não se sinta assim em assuntos de proibição, me falava ta chamea en, ela meata, estuia e aino proerosh, de bimita, a riname de leite em bemir. Deve ser que ele me sustenta que se um Cohen trabalha no Betamigdash bêbado, ou ele não cortou o cabelo dentro de 30 dias e foi trabalhar no Betamigdash, ele não é condenado a pena de morte. Mas não, a Mishnah fala diferente. Erosh bimita, estuia e aino, ou proerosh. A Mishnah fala assim, que eles. Que o Cohen que trabalha no Betamigdash embriagado ou com um cabelo grande, ele é sim condenado pela de morte. E ele me concorda com isso. E essa lei a gente aprende de Michlalava Tashomea Ena. A Torá fala que se o Cohen não trabalhar embriagado no Betamigdash, ele não vai ser condenado pela de morte. E todo sustento que a gente deduz que se ele trabalhar sem embriagado, ele é sim condenado pela de morte. É um assunto de proibição. E todos concordam que sim, se fala Michlalava Tashomea Ena, vamos deduzir o sendo não. Então, ele sim sustenta dessa forma. Então, por que anteriormente disse que não, no caso da Sotá? Ela leu lá, teifu. Fala, temos que inverter as opiniões da nossa Mishnah. Meili Chachamim. Que leitlei bemamona, beissura itlei. Veja na Sotá, beissura de it bemamono. Fala mais o seguinte. A opinião de mim não é como diz a nossa Mishnah. Temos que inverter as opiniões. O sujeito chega para as testemunhas e diz... Se eles vêm testemunhar, eles não vão ser amaldiçoados. Conforme o Bimir, não é como se a pessoa tivesse dito que se eles não vêm testemunhar, eles vão ser sim amaldiçoados. E também no caso da Sotá, não se fala, não vamos deduzir o sim do não. Michalava Tashomé. Mas em assuntos de proibição, sim se fala isso. Como no caso do Cohen. Primeiro, se eu sinto que se fala Michalava Tashomé no caso do Cohen, porque é um assunto de proibição, 100%. No caso da Sotá e de Shvata Edu, Tagmará. Diz que é uma situação de proibição, se as testemunhas estão comprometidas a testemunhar ou não, por Shvata Edut, se a Sotá traiu o marido ou não. Mas esses dois casos são assuntos de proibição que têm consequências financeiras. Como a gente viu, só tem Shvata Edut se o julgamento é sobre uma cobrança de dinheiro. Se as testemunhas vêm testemunhar, eles vão forçar a pessoa a pagar dinheiro. E o caso da Sotá, se ela traiu o marido, também tem uma consequência financeira, que ela vai ser divorciada do marido, não vai receber o dinheiro da Ketubá. Então, assuntos financeiros, ou assuntos que tem de proibição, que tem consequências financeiras, fala para mim, não se fala Michlalava Tashomea En, não vamos deduzir o sim do não, nem o não do sim. Em assuntos de proibição, 100%, como no caso do Cohen embriagado, todos concordam que se fala Michlalava Tashomea En. Assim conclui aqui a Gemará, conforme essa versão, que essa é a opinião de Rebbe Meir. E Chaim discutem com o Rebbe Meir e dizem que se a pessoa fala para a testemunha, se vocês vêm testemunhar, vocês não vão ser amaldiçoados, isso é sinônimo que se eles não virem testemunhar, eles vão ser sim amaldiçoados, então tem Shvat Haedut nesse caso. Hadran Alach Shvat Haedut Baruch Hashem, terminamos o Perek Shvat Haedut, parabéns a todos, Mazal Tov. Começamos agora a Perek Shvat Hapikadon com a ação ao juramento do depósito. Um exemplo clássico seria que Reuven depositou dinheiro com Shimon, digamos 100 reais. Depois Shimon jura que não recebeu esse depósito e confessou que estava mentindo. Então ele tem que devolver o 100 a Reuven, pagar uma multa, o Homesh, de 25%, e também trazer um sacrifício de Asha. Fala a Mishnah sobre isso. Shvat ha-pikadon noeged ba-anashim u-ba-anashim, berechokim u-mekrovim, bekshirim u-epsulim. Fala a Mishnah, independente de quem recebeu esse depósito e jurou que não recebeu, homem, mulher, parente da pessoa, não parente, válido para testemunhar ou inválido para testemunhar, honesto ou desonesto, não tem diferença. Jurou em falso, traz o sacrifício. Não faz diferença, a pessoa jurou no tribunal, fora do tribunal, dá no mesmo. Já numa situação que não foi a pessoa quem jurou, foi, digamos, Reuven chega para Shimon e falou: você jura que você não tem o meu depósito? Ele insistiu que não tem, e só compromete ele por Shvata Pikadon. Isso aconteceu no tribunal. Conforme Rabi Meir, fora do tribunal, não. Rami Omer, os sábios discutem com Rabi Meir. Bem pi atzmo, bem pi acherim, kevan shekafar bo chayav. Não faz diferença se a pessoa jurou no tribunal fora do tribunal, ou se o juramento foi colocado sobre ele no tribunal fora do tribunal, dá no mesmo, a pessoa está comprometida por Shvat Pikadon. Vechayav as donas Shvat ver shigatayim zadona Pikadon. Se o sujeito jurou sabendo que estava jurando em falso, ele sabia que ele tinha o depósito do outro, tanto se ele sabia que ele estava obrigado a trazer um sacrifício por esse juramento, ou ele não sabia, não tem diferença, ele traz o sacrifício de Asha. Ver o réu, mas o que está grávida. já numa situação que ele não sabia desse depósito, ele tinha se esquecido que tinha recebido. Ele achou que estava jurando a verdade, depois ele se lembrou, foi um acidente, ele se enganou, não traz o sacrifício. Uma Hayav al-Zdona, Hasham bekesef shkalim. No caso que ele traz o sacrifício de Hasham, ele traz um carneiro, que vale no mínimo 2 shkalim de prata, 2 moedas grandes de prata. Shvata pikadon keitzad. Como é o caso de Shvata pikadon, amado, temi pikdoni, sheshli beadcha. Me devolve meu depósito, shvash enecha beadi. Ele jura que não tem nada. O chamado enecha beadi. Ou ele diz que não tem nada, mas biacha ani, vamar amen. E o outro diz, você jura que não tem o meu depósito? Ele diz, amém. Aliás, Zechayat se jurou em falso, traz o sacrifício e paga a multa. Ishbia alav chamesh peami. Ben bifnei bedin, o ben shlo bifnei bedin. Se ele alguém, digamos, fala 5 vezes para Shimon, você jura que não tem o meu depósito? Ele insiste que não tem. 5 vezes. Ve kafar. Reba kolachat veachat. Depois ele confessou que ele jurou em falso. 3, 5 sacrifícios. Amara Bishimon, Matam, fala Bishimon qual é o motivo? Porque a cada vez que Shimon disse que não tem o depósito, ele poderia ter confessado que sim tem e terminar a história. Então ele negou 5 vezes diferentes que não tem o depósito de Reuven, ele estava sob juramento, traz 5 sacrifícios. Aí o Hamishat Ovimoto, digamos, 5 pessoas estavam cobrando o mesmo Shimon. Amrulo tena no picadon, sheshlo no biatcha. Nos dê o nosso depósito. Ele jura que não tem nada. E jurou um juramento sobre todos. Enochabelachá traz um sacrifício só, por causa de um juramento só. Se Shimon diz que ele jura que não tem o depósito dele, nem dele, nem dele, e assim por diante, jurou para 5 pessoas, 3, 5 sacrifícios. Comita na cama, uma vez que diz para ele, ele vezes. Traz N sacrifícios. Rabinezer Meati Omar Shva Be'achra. Fala a beleza que não. Ele diz que ele jura para ele. É um juramento só para todos. Mas se ele termina Be'shvoah, dizendo outra vez que ele está jurando, desse segundo juramento que ele fez, veio dizer que ele está jurando de forma independente para cada um. Então são 5 juramentos, nesse caso, 3, 5 sacrifícios. Assim fala Rabinezer. Bishimon omed, Bishimon discute, Atshi omar shvuah shle kol echad ve'echad. Bishimon diz que não. Se ele jura para cada um, ele traz vários sacrifícios. Se ele jura uma vez e menciona várias pessoas nesse juramento, mesmo que ele fala depois, Beshvuah, mesmo que ele fala para ele, traz um sacrifício só. Se ele jura para cada um, traz vários sacrifícios. Aparentemente ele é como está na cama, que se ele fala para, que ele jura para ele, etc., ele traz vários sacrifícios. Tem lhe picadon, o tzumet yad, gezel va avedá, sheshli beyadcha. Eu vejo que a Shimon, por exemplo, ele diz, devolva o meu trigo que eu depositei com você, o trigo que eu te emprestei, o trigo que você roubou de mim, e que você achou perdido e pegou para você, e era meu. Shva shen lecha beyadi, e Shimon jura que não tem nada de Reuven, e não chayav elachat. Ele jurou uma vez para as 4 cobranças, traz um sacrifício. Shva shen lecha beyadi, picadon, tzumet yad, gezel va avedá. Se ele detalha que ele jura que não tem o depósito, o roubo, o empréstimo e o foi perdido, ele detalhou, é como se tivesse jurado de forma independente sobre cada coisa, traz vários sacrifícios. Tem ritim de seu livro Kusmin, Sheshli Beatcha. Reuven cobra Shimon, me dá o trigo, a cevada e a espelta que eu depositei com você. Shva Shelecha Beadi, jurou que não tem. Enochea Velacha, jurou uma vez, traz um sacrifício. Shva Shelecha Beadi, ritim de seu livro Kusmin. Se ele jura de forma detalhada sobre o trigo, a cevada e a espelta, mesmo que ele falou uma vez, só que ele jura, traz 3 sacrifícios. Chayva kolachat ve'achat. Primeiro, ele afirma a marchita, o senhor ave kusemet, chayva kolachat ve'achat. Primeiro, ele discute, diz que se Reuven cobrou 3 coisas, chita, senhor ave kusemet, Shimon jura que não tem, traz 3 sacrifícios, porque ele negou 3 cobranças. Conforme está na cama, não. Se ele jurou uma vez, traz um sacrifício só. Mesmo que negou por várias cobranças. Anasta o pitita et biti. Veume lo anasti velo pititi. Com relação a uma multa. Vimos já que se Shimon faz algo de errado a Reuven e teria a obrigação de pagar uma multa, ele vai para o tribunal, ele confessa, ele se isenta de pagar essa multa. Modé beknas patur. Então vamos ver agora que se Reuven cobra de Shimon uma multa e Shimon jura que não deve, Ele não traz o sacrifício de Hashem, porque a obrigação de lhe pagar a multa não é definitiva, não é absoluta. Ele pode ir para o tribunal e confessar e se isentar de pagar. Quando ele jurou que não deve a multa, ele não negou uma obrigação definitiva dele. Não negou uma cobrança definitiva que não tem como se isentar. Não, uma dívida é uma multa. Mas ele jurou que não deve a multa, não tem que trazer o sacrifício. Então, fala a Mishnah sobre isso. Eu venho falar para fulano que esse fulano violentou a filha de Reuven ou incitou ela ao pecado. Ela era uma jovem virgem, uma nará betulá. Esse fulano, se realmente pegou, tem que pagar uma multa de 50 shekelim de prata. E além disso, tem que pagar dívidas pela vergonha que ela passou e pelo dano físico que ele causou a ela. E ele diz que não fez nada de errado, mas biachani, amar amém. Reuven diz, você jura? Ele diz amém, aceita o juramento. Hayah, traz o sacrifício de Hashem. Shimon Poter, Shimon diz que não. Shimon Mishlem Knas al-Piatzmo, porque ele jurou que não deve a multa, e pela multa ele não tem que trazer o sacrifício. Amrulo, Avapim Shimon Mishlem Knas al-Piatzmo, Mishlem Poshet Upgam al-Piatzmo. É verdade que ele jurou que não fez nada de errado e não deve a multa, e pela multa ele não tem que trazer o sacrifício, mas também com esse juramento ele negou uma dívida. Ele estava mentindo, ele sim deveria a dívida, a vergonha e o dano físico. É uma dívida? Não, amor, ele não tem como se isentar disso. Então, por isso, ele traz o sacrifício de Hashem por Shvata Picador. Continua a Mishnah, ganavte, tchori, veu, melo, ganavte. Realmente, ele vai para fulano e diz, você furtou o meu boi. E o ganav, que furta, tem que pagar o dobro. Isso é uma multa. Ele diz que não roubou. Mas, biachani, você jura, da maramena? Ele falou, amena, aceitando o juramento. Hayah, ele tem que trazer o sacrifício. Por quê? Ele tem que devolver o boi que ele roubou. Jurou em falso sobre uma dívida, traz o sacrifício por causa disso. Ganafti, abalota vakti velomachat. Uma outra situação. O fulano diz que realmente ele furtou. Confessando que ele furtou, ele se isenta de pagar o dobro. Ele paga só, tem a obrigação de devolver o que ele roubou. Uma dívida. Ele confessou que ele furtou. Mas ele vem com outra acusação e diz que você abateu o meu boi ou vendeu. O que obrigaria o fulano a pagar 5 vezes o valor do boi, como a gente viu no tratado de Babacama. Isso sim é uma multa. Ele diz que não abateu e não vendeu o boi. Mas Biahani, você jura da Maramela? Ele falou, amém, aceitando. Patur, não tem que trazer o sacrifício de achar, mesmo que é mentira. Mesmo que sim tinha abatido ou vendido. Mesmo que jurou que não deve uma multa, ele não tem que trazer o sacrifício. O valor do boi ele tem que pagar. Isso ele confessou, ele não jurou em falso sobre isso. Ele jurou em falso sobre a multa, então pela multa ele não traz o sacrifício de Hashem. Remit shorucha et shori, veu melo emit. De repente chega para Shimon e diz, o seu boi matou o meu boi. Ele diz que não. Mas biachani, você jura, gamaramene, ele aceitou o juramento, hayav, é mentira, ele traz o sacrifício, é uma dívida. Se realmente o boi de Shimon matou o boi de Reuven, não tem como se isentar de pagar, não é uma multa, então ele jurou em falso sobre isso, traz o sacrifício. Se a acusação é outra, que o seu boi matou o meu escravo, e ele diz que não, mas você jura, ele aceita, mesmo que era mentira, não traz o sacrifício. E quando o boi de uma pessoa mata o escravo de outra, o dono do boi tem que pagar uma multa, 30 shekelim de prata. Uma vez que ele jurou que não deve a multa, mesmo que é mentira, não traz o sacrifício. Amarlo, Reuven fala para Shimon, você me machucou, me deve uma dívida. Shimon nega, mas Biachani, você jura, Amaramen, ele aceita, e é mentira, Hayav traz o sacrifício, nesse caso ele negou com o juramento uma dívida. Com o juramento, Amarlo Avdo, Ipate Chini, Esimita Eteni. O escravo de Reuven chega para ele e acusa Reuven de ter quebrado o dente do escravo, ou cegado um olho. E se é verdade, Reuven é multado e tem que libertar esse escravo. Esse Eved Knaani. Reuven pode ter o simite. E Reuven disse que isso não aconteceu. Mas Biachani, o escravo diz, você jura? Amar amém, ele diz que sim. Patur, mesmo que é mentira, Reuven não traz o sacrifício de Hashem, porque ele negou uma multa. Zé Aklar, que lá mexeram a piatzmo, chayav, mexeram a piatzmo, patur, essa é a regra. Se a pessoa jurou em falso que não deve uma dívida, que não teria como se isentar, traz o sacrifício. Se ele jurou que não deve uma multa, que ele tem como se isentar, se ele vai confessar e se isenta, ele não jurou em falso uma cobrança absoluta que ele deve, não traz o sacrifício. Isso fala aqui a Mishnah. Não percam bem, vamos ao começo da Gemara com muito mais novidades. E um caso interessante: Reuven cobra de Shimon um imóvel. Shimon jura que não deve. E é mentira, seria que ele traz o sacrifício de Shifuat HaTikadot ou não, dizer isso com muito mais. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém.